Olá, muito boa tarde. Quase 50 anos de autonomia não foram suficientes para tirar os Açores da cauda do país e da Europa. Foram estas as palavras de João Carlos Teixeira, que destacou os desafios da convergência económica e social dos Açores na reflexão e debate promovido pela Associação Séniores de São Miguel.
Eu entendo que os grandes desafios dos Açores para resolver esse problema da convergência social e empresarial passam pela qualificação dos açorianos. Para nós, estamos com um atraso de quase 15 anos em relação a Portugal na percentagem de população com ensino superior, e temos também o desafio das finanças públicas regionais. Nós temos um governo regional bastante presente aqui nos Açores, por via dos apoios sociais que tem que conferir, tendo em conta aquilo que é o nosso estrato social, mas atingimos uma situação em que o governo não tem dinheiro suficiente sequer para fazer face às despesas correntes, e se não tem dinheiro para as despesas correntes, haverá um dia em que também não terá dinheiro para fazer investimento público.
Para João Carlos Teixeira, doutorado e mestre em Finanças, a convergência económica e social dos Açores, entre si e com o restante território nacional e europeu, enfrenta vários desafios estruturais, geográficos e socioeconómicos.
Se essa revisão não nos garantir resolver o problema do déficit estrutural dos Açores, que se caminha para os 200 milhões de euros, se isso não for suficiente, a revisão não for suficiente para colmatar esse déficit, levando-nos a um equilíbrio orçamental, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Nós temos que olhar para a nossa despesa, que é rígida. Nós até temos um nível de despesa, por exemplo, por habitante, que está abaixo do nível da Madeira, e portanto eu entendo que será difícil do lado da despesa fazer esse acerto para um equilíbrio orçamental. Temos que começar a olhar também para as nossas receitas. Portanto, isso no cenário em que a República não consegue, de facto, transferir para os Açores, por hipótese, mais de 200 milhões de euros para colmatar o nosso déficit orçamental.
Para o professor universitário, a proteção do ambiente é crucial, dada a riqueza natural do arquipélago, mas pode colidir com interesses económicos imediatos, como o crescimento do turismo. Melhorar o aproveitamento dos fundos europeus, nomeadamente o PIO 2030, promoção da inovação, digitalização, economia azul e energias renováveis, políticas de coesão territorial e social, com enfoque nas ilhas mais pequenas e vulneráveis, são as medidas apontadas num planeamento que, no caso dos Açores, quase não existe. A Fundação Oceano Azul realça que a classificação do Banco do Gorringe como área marinha protegida poderá contribuir de forma decisiva para que Portugal atinja a meta global de proteger 30% do oceano até 2030. A Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anunciou esta quarta-feira, na terceira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Nice, França, que o decreto-lei para a nova área marinha protegida está pronto e agora segue-se a realização do modelo de gestão. Para a Fundação Oceano Azul, que coordenou uma expedição científica ao Monte Submarino em setembro de 2024, o compromisso assumido eleva a percentagem do mar português coberto por áreas marinhas protegidas de 19 para 25% depois da decisão do governo regional açoriano, que elevou a proteção marinha de 4 para 19%. De acordo com a Fundação, a nova área marinha protegida será a maior área marinha protegida de Portugal continental e um santuário vibrante protegendo ecossistemas únicos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional procedeu esta quarta-feira à abertura dos concursos para bolsas de ilha de assistentes operacionais para as escolas, permitindo uma substituição mais célere. De acordo com a titular da pasta da Educação, Sofia Ribeiro, o processo pretende dar resposta às necessidades temporárias de contratação devido a baixas médicas e a ausências por doença.
Ao dar estabilidade aos próprios trabalhadores, trará estabilidade à própria escola e, portanto, facilitará a vida de todos nós. De qualquer forma, é preciso termos em atenção que as necessidades de substituição de trabalhadores por via de doença são situações de exceção. Seja por via de integração num quadro, seja por via de uma substituição, numa contratação a termo, se devem habilitar. Damos prioridade, naturalmente, aos quadros, todos os restantes ficam constituídos numa reserva, numa bolsa, numa reserva de recrutamento ao qual nós recorremos à medida em que as necessidades são reportadas.
Também o diretor regional da Educação, Rui Espínola, explicou algumas das alterações.
Ao invés do que acontecia anteriormente, que faziam uma prova em cada escola, portanto faziam vários concursos, aqui só fazem uma. Só fazem também uma avaliação curricular. Além disso, escolhem ainda a ilha onde querem realizar a prova de conhecimentos. Teremos ainda que ter alguns programas ocupacionais no arranque do eletivo, mas a intenção é que, fechado o procedimento concursal, possamos, ao longo do próximo eletivo, 25-26, irmos diminuindo o número de programas ocupacionais e, enfim, substituindo por contratos a termo, com recurso efetivamente à Bolsa de Ilha.
Substituição mais célere no que toca aos concursos para bolsas de ilha de assistentes operacionais para as escolas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Em 2024, houve cerca de 1.600 dadores de sangue, com um total de 1.900 dádivas. Os dados foram avançados à Atlântida por Fátima Oliveira, diretora do Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista refere que se registou nos últimos 4 anos um crescimento no número de doadores de sangue naquela unidade hospitalar e que atualmente tem valores equiparados aos da pré-pandemia.
A situação da pandemia foi uma situação de grande fragilidade para toda a gente, sem saber o que prever, e o que aconteceu foi que nessa altura todas as pessoas se retraíram de sair de casa e de fazer as suas rotinas habituais, incluindo os dadores de sangue. Por isso, agora o que temos verificado é um regresso à normalidade pré-pandémica. E para isso contribuiu o esforço de toda a gente, tanto dos serviços de sangue na promoção da dádiva, como do próprio dador, do voluntariado do próprio dador.
A médica hematologista que falava a propósito do Dia Mundial do Doador de Sangue, que se assinala sábado, dia 14 de junho, garantiu que neste momento o estoque de sangue no H10 é suficiente para colmatar as necessidades existentes. Alertou, no entanto, que nos períodos de férias e de festividades há menores dádivas. Ter um bom estado de saúde, hábitos de vida saudáveis, ter peso igual ou superior a 50 quilos, idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, sendo que na primeira dádiva o limite é de 60 anos, e não ter recebido transfusões de sangue desde 1980, são alguns dos requisitos para quem quer ser doador. Revelou ainda que tem existido uma maior adesão por parte dos jovens em doar sangue. A diretora do Serviço de Hematologia do maior hospital dos Açores deixou um apelo à população para a doação de sangue.
A principal mensagem é salvar vidas. O sangue é um elemento que não é possível substituir, não é possível a sua produção em laboratório, e desta forma a dádiva de sangue é o único método disponível para a colheita de sangue e para o seu posterior uso numa transfusão. Não existe nenhum outro método disponível para o efeito. Por isso eu gostava de apelar a toda a população para que tire um bocadinho do seu dia, um bocadinho da sua rotina, dos seus afazeres, para pensar nestas causas e dar um bocadinho de si, dar um bocadinho do seu sangue. Porque hoje são os outros, mas algum dia podemos ser nós ou alguém da nossa família, e estamos mesmo dependentes deste ato de solidariedade.
Os interessados em serem doadores podem dirigir-se ao Serviço de Hematologia do H10 de segunda à quinta-feira, entre as 8:30 da manhã e as 3 da tarde, e às sextas-feiras e vésperas de feriado, entre as 8:30 da manhã e o 12:30. Homenagear todos os doadores de sangue e consciencializar a população sobre a importância deste ato é a finalidade deste dia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As cerca de 30 famílias açorianas com 47 crianças que regressaram voluntariamente dos Estados Unidos e do Canadá por receios de deportação e razões económicas, tiveram a integração facilitada. Segundo o secretário regional com a pasta das comunidades, Paulo Estevão, até ao momento regressaram à região cerca de 30 famílias, mas o regresso voluntário deverá continuar, pois existe a informação de que muitas famílias esperavam o fim do ano letivo para não perturbarem o percurso escolar das crianças. O governante falava aos jornalistas em Ponta Delgada no final de uma reunião com o Conselho Executivo de uma escola básica sobre integração de alunos provenientes dos Estados Unidos da América e também do Canadá.
Já se nota nas nossas escolas, já são cerca de 47 crianças que entretanto regressaram ao longo do atual ano letivo, e temos informações com estruturas representativas dos Açores e estruturas da solidariedade social que já nos comunicaram que estão à espera que termine o ano letivo e, portanto, vão continuar a chegar famílias que chegam voluntariamente. No caso dos Estados Unidos, tem a ver com o contexto das declarações que têm vindo a ser feitas por parte da administração norte-americana em relação à imigração, e no caso do Canadá tem a ver com o aumento do custo de vida, que é muito significativo, e portanto as dificuldades financeiras que algumas famílias portuguesas que vivem no Canadá estão, e açorianas, estão a enfrentar. Já têm habitação, têm a oportunidade, muitos deles, de vender os seus bens nos Estados Unidos e adquirir aqui, e a integração assim é mais fácil porque não têm os problemas de quem é deportado.
Paulo Estevão revelou também que este ano a região deve atingir o número de 9 mil estrangeiros residentes, sendo que na escola que visitou em Ponta Delgada estudam quase 6 dezenas de alunos de 15 nacionalidades diferentes. Um total de 17 conselheiros da diáspora foram empossados para a missão de representar, junto dos órgãos próprios dos Açores, as preocupações e aspirações das comunidades imigradas, fortalecendo os laços entre os Açores e a diáspora. Em comunicado, o Executivo Açoriano de Coligação adianta que o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, acompanhado pelo Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, presidiu a cerimónia de tomada de posse dos novos conselheiros da diáspora açoriana, realizada de forma virtual no âmbito das comemorações do Dia da Região, a partir dos passos do Conselho da Praia da Vitória. Foram empossados conselheiros eleitos pelas comunidades açorianas da Bermuda, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Portugal Continental e Madeira, e de outros países onde a presença açoriana continua enraizada. Citado no comunicado, José Manuel Bolieiro valorizou o papel que os açorianos no mundo têm desempenhado ao longo de gerações e disse que o arquipélago conta com estes conselheiros para reforçar a ligação entre os Açores e os seus filhos espalhados pelo mundo, numa dinâmica de escuta mútua, representação legítima e construção partilhada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista realiza esta quinta e sexta-feira as suas jornadas parlamentares na ilha de São Miguel, com especial destaque para os concelhos da Povoação e da Vila Franca do Campo. O programa arranca na manhã desta quinta-feira com uma reunião dos deputados, seguindo-se a habitual sessão de abertura com a presença do presidente do partido nos Açores, Francisco César, na Sociedade Harmónica Furnense, nas Furnas. Durante a tarde está agendada uma visita à freguesia da Ribeira Quente, com passagem pelas áreas afetadas por problemas de acessibilidade e infraestruturas. Na sexta-feira, os deputados socialistas estarão em Vila Franca do Campo, onde irão visitar o mercado municipal, uma empresa do setor automóvel, os bombeiros voluntários, o porto de pescas e o comércio local. Os Açores registaram mais de 214 mil passageiros desembarcados em aeroportos no mês de maio, um crescimento de 2,3% face ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística, das 9 ilhas do arquipélago, só 4 registaram uma subida homóloga no número de desembarques em maio. A Graciosa foi a ilha que mais cresceu, com 10,9%, seguindo-se Pico e São Miguel com 3,6% e Terceira com 0,9%. Em sentido contrário, a ilha de São Jorge registrou a maior descida, 6,3%, seguindo-se Corvo, Santa Maria, Faial e Flores. Dos mais de 214 mil passageiros desembarcados em maio, mais de 93 mil chegaram de outras partes do território nacional, nomeadamente voos de Continente e Madeira, mais de 87 mil de voos interilhas e também quase 34 mil de voos internacionais. E é com os números relativamente aos desembarques nos nossos aeroportos que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores. Em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.